Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os 80 anos da ONU, a atuação da Organização das Nações Unidas em grandes temas da cena internacional ao longo de 8 décadas, o saldo entre avanços e fracassos, os desafios contemporâneos da entidade, suas limitações e as propostas de reforma. Está conosco o professor de Direito Internacional da UFMG, Lucas Lima. Bem-vindo, Lucas. Um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Mundo Político.
Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar sobre esse tema tão importante.
Lucas, a Organização das Nações Unidas foi constituída por países que se reuniram voluntariamente em 1945 para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. O quão desafiador era aquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial?
Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes nós nos esquecemos como ela nasceu para entendê-la hoje. Ela nasce num mundo dividido, mas um mundo que precisa ao mesmo tempo de algum tipo de controle internacional e em que efetivamente se cria uma estrutura para poder cuidar dos seus principais objetivos de paz e segurança, evitar um grande conflito mundial. As 5 grandes potências à época desenvolvem o mecanismo do veto, diferente da Liga das Nações, e tendo esse conselho com o veto e tendo uma Assembleia Geral para representar os anseios democráticos, a organização, então, ela vai nascer para exatamente controlar paz e segurança. Os outros assuntos vêm depois, direitos humanos vêm depois, a questão humanitária vem depois. Ela nasce com esse objetivo de controle, expande ao longo do século XX as suas competências e hoje muito se espera dela, e é por isso que nós temos uma série de decepções também diante disso. Mas ela nasce como essa organização que vai servir de equilíbrio às potências para evitar um grande conflito mundial. E esse é o segredo que está por trás do DNA da ONU. Um equilíbrio, um balanço de poder entre quem detém as regras do jogo.
Vamos aprofundar alguns desses tópicos ao longo da nossa entrevista. O número de membros da ONU, professor Lucas, cresceu de 51 em 1945 para os atuais 193 Estados-membros. É um indicativo de que, mesmo em meio a solavancos, a entidade conseguiu avanços e protagonismos em diferentes momentos da história?
Sem dúvida, Marco. Eu acho que essa é uma ótima chave de leitura. A organização auxiliou todos esses mais de 100 estados a ganharem a própria independência. Então, ela foi fundamental para gerar esse momento de nascimento desses estados e teve uma adesão enorme. Outros estados são contínuos candidatos a entrarem na ONU. Palestina, Kosovo, estados que querem o seu reconhecimento e a participação nessa organização internacional, porque lá, ela, como eu lhe disse, ela expande as suas competências, hoje cuida de ambiente, cuida de desenvolvimento, cuida de investimentos, comércio. Então, estar na ONU é representar os próprios interesses. Ter a sua representação em Nova York para participar das reuniões da ONU é um símbolo de poder dos estados. Os estados ainda querem estar naquele palco e muitos estados, como o Brasil, querem reformar para poder nele ter uma voz ainda maior.
Além de quererem, né, estar nesse palco, a ONU também tem uma atuação dentro dos próprios países, né? Tem representação fixa no Brasil desde 1947 e atua aí por meio de agências especializadas, fundos e programas. Como dimensionar, professor, o papel da organização por aqui, dentro do Brasil?
É importante saber que a ONU não é um governo global. A ONU é uma cooperação de estados e os estados continuam sendo soberanos. A atuação dela no Brasil são nas agências específicas que aqui atuam por uma série de interesses e ela tem outras sedes, né? Tem, além de Nova York, tem Genebra, tem Nairobi, o que significa que isso demonstra também a importância da organização. No Brasil são cooperações muito específicas de agências especializadas, não é que a ONU está gerenciando algo no Brasil, ela está com alguns escritórios, né, de drogas, de cooperação para a fome, que são áreas que o Brasil tem mais a fazer. Então, basicamente, a lógica dessa presença dentro dos estados é, ela precisa de uma sede física em algum lugar, não dá para trabalhar tudo somente nas sedes, serve também para aproximar dos estados, por conta dessa divisão geográfica, e no Brasil, basicamente, a vocação do Brasil em alguns temas que exerce liderança, assim como, por exemplo, a grande sede do meio ambiente está na África, em Nairobi, exatamente por isso. A ONU dos Direitos Humanos está em Genebra, pela sua tradição. Então, é uma organização com uma capilaridade enorme na Ásia, na América Latina, na Oceania, exatamente por conta dessa sua vocação universal. Ela cuida de muita coisa, tem muitas agências, e essas muitas agências agem, algumas delas com mais sucesso do que outras, por exemplo, a FAO tem um relativo sucesso, a Organização Mundial da Saúde foi extremamente importante no combate à pandemia. Então é essa capilaridade da ONU que permite que ela tenha diferentes sucessos. E, obviamente, aquilo que nos incomoda profundamente é a sua incapacidade de lidar com certos conflitos globais.
Pois é, há um consenso, né, praticamente entre analistas, de que a ONU foi perdendo progressivamente, de fato, capacidade de fazer valer suas ideias de paz. Numa retrospectiva histórica geral, diante de uma nova ordem mundial que parece calcada no poder da força e da capacidade militar, a entidade fracassou?
Acho que tem duas leituras possíveis. Se nós pensarmos que a ONU serviu para evitar uma terceira guerra mundial, ela não fracassou. Se nós pensarmos que uma série de outros conflitos surgiram apesar da ONU, ela teve os seus fracassos. Mas basicamente, dependendo de qual lado nós vamos, a lógica é só há uma decisão da ONU quando há uma decisão do Conselho de Segurança e, eventualmente, na Assembleia Geral. Então, se o Conselho de Segurança não decide agir, é a ONU que não age. Então, a decepção talvez seja maior com os estados que falham em conseguir encontrar uma cooperação do que a organização em si, que não tem vida própria. O secretário-geral, há uma piada, né, que vem da língua inglesa, que ele não é nem um secretário, nem um general, né, secretary-general, exatamente porque ele não tem esse poder de decidir e ordenar os estados. Toda a decisão vinculante da ONU depende do Conselho. E no Conselho, há o poder de veto, não há um consenso e nesses momentos há um deadlock, há um congelamento. Mas nós já vivemos com o congelamento da organização, porque ela nasce num contexto de Guerra Fria. O representante russo foi chamado à época de senhor veto, porque ele vetava todas as iniciativas. A ONU, por muito tempo, foi congelada, teve ali no final da Guerra Fria, nos anos 90, um respiro, e desde a Guerra ao Terror nós vemos a ONU que decide determinadas questões e tem algum tipo de desrespeito pelos próprios membros que fazem parte do Conselho. E é essa a grande chave, eu acho, que é no momento atual. Os membros do Conselho são os principais responsáveis por protagonizar conflitos.
São apenas 5 potências, né, como você mesmo lembrou no início da nossa conversa, que tem assento nesse Conselho. E existe, Lucas, há bastante tempo, pressão de outros países, entre eles o Brasil, para terem uma maior participação. É, inclusive, uma demanda sempre destacada pelo presidente Lula no atual mandato, né, em diversas manifestações públicas na cena internacional. Seria uma reforma saudável para a organização?
Veja, os 5 permanentes do Conselho, eles teriam que aceitar uma nova arquitetura, na qual eles partilham esse poder. É muito improvável chegar a uma solução, especialmente no momento atual em que o mundo está razoavelmente dividido. Ainda assim, é saudável discutir a reforma. É uma organização, de certa forma, atemporal. Ela reflete a divisão de poder de 1945. Talvez hoje, se nós pensarmos quem são os estados mais poderosos ou que deveriam estar tendo um assento permanente ou ter uma rotatividade diferenciada, por exemplo, talvez não represente mais esses interesses. Talvez o Brasil seja o legítimo representante da América Latina, mas ele tem seus competidores, como o México ou a Argentina. Assim como a Alemanha na Europa, mas a Alemanha também tem seus competidores, como a Itália. Então é difícil chegar a um consenso e uma forma. Falar da reforma é importante. Nós vemos organizações alternativas como os BRICS, que tem isso na sua pauta. A África deseja assentos permanentes, mas também não tem consenso interno sobre quem seria esse representante. Então é, sim, necessário falar de reforma. O problema é chegar numa solução que os 5 permanentes aceitem, porque qualquer reforma do Conselho significa mudar a Carta da ONU, e para mudar a Carta da ONU nós precisamos mudar um aceite do Conselho e da Assembleia.
Perspectivas concretas dessa reforma, enfim, avançar?
Nesse momento, improvável. nesse momento muito difícil por conta da falta de consenso que se representa no Conselho em diferentes conflitos. Ucrânia, Meio Oriente, África, isso sem considerar os diversos genocídios que ocorrem no mundo e que o Conselho não responde. Então, basicamente, essa ausência de consenso faz que dificilmente os Estados, nesse momento, o desejem.
Professor Lucas, nos Estados Unidos, Donald Trump iniciou seu segundo mandato em janeiro com uma postura mais isolacionista, né? Retirando o país de uma série de acordos internacionais e de organismos multilaterais. Mas ele não conseguiu, por exemplo, ficar de fora, né, do conflito entre Irã e Israel. Quais impactos essa política de Trump e seu modo peculiar de agir, digamos assim, tem sobre a ONU?
É interessante, Marco, essa questão, porque quando nós olhamos os Estados Unidos, eles sempre foram grandes apoiadores da ONU. Eles sempre foram, eles, por um determinado momento, contribuíram com 30% do orçamento da ONU. Ao mesmo tempo, o governo atual parece menos interessado no multilateralismo que a ONU representa. O que é interessante notar nesse momento é que há outras entidades, há outras nações interessadas nesse multilateralismo. Se nós analisarmos o que falam os BRICS, por exemplo, eles não querem criar uma ordem paralela ou uma nova organização. Eles querem reformar e ganhar espaço dentro da organização. A China e a Rússia, por exemplo, acham importante ter a ONU como o lugar onde eles possam levantar a sua voz e dizer: aqui está havendo uma violação por parte de Israel ou por parte dos Estados Unidos. A ONU também serve como esse palco. Então há muitos outros estados interessados na sua existência. Talvez ela vai ter que diminuir o seu grau de extensão. Ela tem mais de 17 missões de paz hoje no mundo. Ela tem campos e uma atuação sobre refugiados. Talvez esses cortes orçamentários, esse não seja um grande momento de adesão ao multilateralismo. Mas ela continua sendo um espaço diplomático importante. Ela tem outros estados interessados na sua manutenção. Então é difícil dizer que com um governo ou outro a ONU irá acabar. Ela vai perder a credibilidade em certos momentos, podendo reganhar ou não. E a grande vantagem das democracias é que os governos alternam-se. Então, se em um determinado momento agora é menos entusiasta a respeito da organização, talvez daqui a 10 ou 20 anos isso mude. O grande ponto é que a organização ainda assim atende muitos dos interesses dos estados que se beneficiam dessa vantagem de poder. Dificilmente um estado vai abrir mão e deixar a ONU tendo uma série de vantagens, estando nela e podendo influenciar os outros de dentro da organização.
Essa postura específica de Trump, ela seria motivada mais, a seu ver, por interesses econômicos imediatos? Mais isolacionista, digamos assim.
Faz parte de também o atendimento a um certo eleitorado que acredita na supremacia da soberania, que o que vem de fora é ruim, que o Acordo de Paris pode causar danos. São todas questões que têm um impacto político interno. E nenhum tipo de governante quer uma organização internacional apontando o dedo e dizendo que não está agindo de acordo, que o seu Estado não está agindo de acordo. Eu acredito que pode ter um interesse econômico, mas os interesses econômicos dos Estados Unidos não dependem da presença política na ONU. A ONU é essencialmente um órgão político, que tem seus impactos econômicos, não há dúvida, mas que eu acho que é uma maneira de reafirmar a própria soberania e a própria supremacia dos Estados Unidos na ordem global. Eu acho que é essa chave de leitura mais interessante nesse momento.
Na cena global, o senhor diria que há uma correlação direta da ascensão da extrema-direita com o enfraquecimento de organismos como a ONU? É possível traçar esse paralelo?
Eu acho que o paralelo existe na medida em que a extrema-direita utiliza esses organismos como ataque. Nós o vimos no Brasil, nós o vemos nos Estados Unidos. Esses organismos são atacados. Fala-se de globalismo, fala-se de uma governança que vem de fora, por que é a OMS que vai decidir como nós devemos nos comportar durante a pandemia, as questões de vacinas e questões do gênero. Eu acho que ela é uma arma para ser, ela é um objetivo de ataque, mas não é o contrário. Eu não vejo a relação porque elas estão mais fracas, a extrema-direita surgiu. Eu vejo o contrário. Eu vejo a extrema-direita surgindo por uma série de fenômenos nacionais e um dos alvos desses grupos é às organizações internacionais, a OMC, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, e após 80 anos, a organização naturalmente vai ser alvo de ataque também pela sua ineficiência.
Um momento histórico aí com muitos líderes de perfil populista, independente do espectro ideológico, ascendendo, também ajuda a criar, né, um movimento aí de descrédito para a instituição?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque esse tipo de governante não tem interesse em responder a ninguém diante daquilo que faz ou das violações que comete. Isso faz com que a ONU se transforme num ataque de diversos grupos da sociedade que apoiam esse tipo de governante. Mas, no fim das contas, essas organizações também servem para dizer que determinados comportamentos de governos não são ideais, não são adequados, e existe sempre o risco de um Conselho de Segurança ou de uma Assembleia tomarem decisões contrárias a esse governo. Por exemplo, adotando sanções contra esses governos, com questão de governos que apoiam terrorismo e que sofreram sanções por parte do Conselho de Segurança. O grande problema hoje é que esses líderes dificultam a tomada de decisão dentro dessas organizações. Então, para conseguir uma ação, e como essas organizações agem por consenso, não o caso do Conselho, mas muito das decisões você precisa do apoio dos Estados. Então, por exemplo, você não vai ter todos os membros de um continente como a Europa, que nesse momento tem os seus focos de populismo e movimentos de extrema-direita, você não vai ter toda a Europa unida apoiando aquilo que, por exemplo, a França e o Reino Unido vão propor no Conselho de Segurança. Isso dificulta a posição nacional e a posição dos grupos dentro da ONU. Eu acho que é importante entender esse funcionamento interno para entender como esses governos podem impactar. Mas que o enfraquecimento delas gerou esses governos, eu acho difícil. É um fenômeno das sociedades.
Vamos falar das guerras em curso, né, que também são importantes para entender esse momento da ONU. Na faixa de Gaza, Israel vem, né, afrontando, digamos assim, a instituição há bastante tempo. Que recados isso dá?
A questão de Israel é longa na organização. E a questão de Israel, nesse momento, há novas importantes desenvolvimentos. O Conselho de Segurança não vai agir, porque nós sabemos quem vai impedir que o Conselho aja. Mas, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos da ONU,
tem acompanhamento especializado dessas cortes. Né?
Exato, exatamente. A Corte Internacional de Justiça disse recentemente que os territórios que Israel ocupa são palestinos, de acordo com as próprias regras da organização, e que Israel está cometendo uma violação ao direito internacional da organização. Esse é um reafirmar importante no momento em que talvez chegue-se a uma aquisição territorial. Mas uma aquisição territorial que não vai ser reconhecida juridicamente. Por quê? Porque uma corte internacional disse que isso não pode acontecer. Então uma série de estados dificilmente vão conseguir apoiar qualquer decisão contrária a esses ditames. Então isso é uma corte, que é diferente de um órgão político. Então nós temos algum tipo de reação. Apesar de que o órgão político que teria competência para fazê-lo, que é o Conselho de Segurança, está, nesse momento, congelado. Mas a Assembleia reage. Nós vimos, por exemplo, a Assembleia reagir também no caso da Rússia. A Assembleia Geral disse que aquilo que a Rússia fez na Ucrânia era uma agressão. O Brasil foi favorável a essa votação. É difícil trabalhar hoje com uma negociação de paz que ignore essa decisão. Então, muitas vezes, na diplomacia e no direito internacional, os tempos são outros, o que nos deixa frustrados, porque nós queremos soluções para aquela população que, nesse momento, está tendo seus direitos violados e está numa situação de catástrofe humanitária.
Ainda no Oriente Médio, né, tem o progressivo conflito entre Israel e Irã, ambos sem assento no colegiado de segurança. E isso trouxe, mais uma vez, questionamentos sobre o poder restrito de decisões que saem da ONU. O que a entidade ainda pode fazer em nome da paz na região?
Eu acho que a entidade continua sendo um grande fórum da diplomacia. Nesses dias do conflito, o Conselho foi chamado, o secretário-geral fez questão de estar no Conselho, o representante do Irã foi chamado a participar da reunião, cada um colocou a sua posição. Então, foi importante ver quem estava se alinhando com quem, quem estava pedindo paz, quem estava apoiando o direito de defesa, o suposto direito de defesa de um dos dois lados. Então, esse é um fórum importante para isso, para a diplomacia, que sem a ONU não existiria. Você teria notas diplomáticas circulando, mas não haveria uma ação coordenada. Depois, a organização também tem uma atividade humanitária de direitos humanos. Ela serve para aliviar certos conflitos. Ela serve para coordenar certos estados da região para que auxiliem essa população. Então, se no pior dos casos a organização não serve a evitar ou a punir o conflito, ela serve para atenuar aquela catástrofe. E é isso do que se trata, de catástrofes. E essas catástrofes podem ser atenuadas. Sem uma organização internacional, essas populações estariam basicamente ao destino de si próprias. Pelo menos há um tipo de atenuar. Será que a ONU se transformou numa organização que serve só para atenuar, Marco? Eu não saberia dizer, mas há uma tentativa de diplomacia. E toda tentativa nesses casos, a meu ver, é válida. Quem puder exercer a sua pressão, o fará nos corredores de Nova York ou Genebra.
Sobre esse último tópico, chama atenção a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque ali tem uma ajuda humanitária, né, bastante robusta, da ONU sendo prestada. Mas a entidade ainda pode cumprir algo além disso?
A entidade está favorecendo uma série de negociações, além de que muitos outros fóruns estão fazendo. Veja, o Brasil e China estão tentando criar um grupo de amizade paralela. A Turquia está fazendo outro tipo de mediação. Toda e qualquer solução que vier da paz da Ucrânia vai ser uma organização, se houver, vai ser uma solução que passará por algum tipo de reconhecimento da ONU. O fato de que os estados queiram a ela, ir a ela para fazer esse tipo de reconhecimento, a meu ver, indica algo. Pode parecer pouco, mas na linguagem diplomática, e se nós pensarmos na história da diplomacia, é muito. Nós não a tínhamos, não existia esse espaço, e agora esse espaço existe.
Recentemente, professor Lucas, com o objetivo de aumentar a eficácia da organização, foi lançada a iniciativa ONU 80. O que chama mais atenção no plano anunciado, né, em meio à crise financeira e às divisões políticas que são enfrentadas pelo organismo?
O plano ONU 80 é interessante e até um pouco inesperado, porque ele é a demonstração de consciência da organização de que ela precisa de reforma, de que ela não representa mais o modelo atual da governança global, que precisa discutir. O fato de que ela vai reiniciar essas discussões é uma demonstração, pelo menos interna, de que ela quer se repensar, que ela quer estar mais próxima das populações e não apenas da representação dos estados, que certamente terá os seus problemas, mas que ao final dessa potencial reforma e dessa revisitação de suas práticas, a ONU poderá, pelo menos em algumas áreas, ser mais efetiva. Eu diria que pensar uma organização que existe e, por conta dela, talvez nós jamais tenhamos tido uma Terceira Guerra Mundial, é uma vantagem. Eu acho que não é algo a ser desconsiderado. Mas, efetivamente, e esse é um argumento muito banal quando se fala de ONU, é muito melhor a existência dela do que não tê-la no cenário internacional.
São diversos tópicos ali, né, contemplados nesse plano, desde de um enxugamento aí, de gastos até reestruturações importantes também, né?
Absolutamente. E hoje todas as organizações internacionais estão com problemas de orçamento e alguns estados entenderam que essa é a melhor maneira de pressionar essas organizações. Por exemplo, diversos órgãos de direitos humanos da ONU, em Genebra, estão sendo subfinanciados. A pergunta é se devem se encontrar menos. O que significa se o Comitê contra a Tortura da ONU se encontra menos? Significa que nós estamos mandando um sinal para o mundo de que a tortura será mais aceita? Eu acho que a ideia é não acabar com esses órgãos, mas pensar maneiras mais eficientes. E essa é a ideia da organização, cortar os gastos, verificar como reagir a essas reações de alguns estados que não querem financiar e pensar estratégias de ser mais eficaz. Eu acho que nisso tem algum mérito esse plano. Se vai chegar em resultado concreto, nada que satisfaça os nossos anseios em relação à organização. Mas lembremos, a organização ela nasceu para evitar a Terceira Guerra Mundial e de um acordo entre os donos do poder naquele momento. Ignorar esses dois elementos é esperar demais de uma organização que já é octogenária.
Ainda que com as suas limitações, a ONU estar funcionando e seguir funcionando é importante para a gente pensar num horizonte mundial melhor, mais próspero?
Absolutamente. Nós não podemos hoje viver sem a cooperação que a ONU nos oferece em termos de alimentação, em termos de saúde, em termos de tecnologia, em termos de meteorologia, em termos de mudanças climáticas, em termos de meio ambiente. Todas essas áreas passam pela ONU e não é possível pensá-las sem a organização. Se na parte de paz e segurança ela não está entregando a sua, e era a sua principal missão, isso nos diz mais sobre os estados e sobre os poderes do mundo nesse momento do que sobre a falência da organização.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Lucas. Que seja a primeira de muitas participações no nosso programa.
Foi um prazer, Marcos. Estou sempre à disposição. E esse é um tema que vale a pena ser sempre discutido.
Eu conversei com Lucas Lima, professor de Direito Internacional da UFMG. Falamos sobre o legado, os desafios do presente e o futuro da Organização das Nações Unidas, entidade que completa 80 anos nessa quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.